A partir de agora na Regional do Centro.
Educação para a Saúde.
Bem-vindos a mais um espaço de Educação para a Saúde. No seguimento das últimas semanas, vamos dar continuidade ao tema da saúde mental com a doutora Catarina Oliveira, médica interna de Medicina Geral e Familiar na Unidade de Saúde Familiar de Condeixa, sendo que hoje o foco é as perturbações de ansiedade. Sra. Doutora, o que é e como se instala a ansiedade?
Ora, a ansiedade é uma resposta emocional complexa, capaz de distinguir antecipadamente uma ameaça e promover a ação necessária, por exemplo, se verificarmos que um cão vem a correr descontroladamente na nossa direção. Até certo ponto, ter ansiedade é vantajoso para se conseguir uma eficiência máxima nestas situações de potencial ameaça. A resposta normal à ansiedade leva à otimização de certas capacidades cognitivas, como a atenção, a concentração e a promoção de comportamentos adequados a lidar com o perigo ou com o desafio. Portanto, a ansiedade é uma experiência normal para todo o ser humano, o problema surge quando se transforma em ansiedade patológica.
E como se define essa ansiedade patológica?
A ansiedade patológica ocorre quando a resposta se torna excessiva e os seus sintomas se tornam incapacitantes, prolongando-se para lá do momento da ameaça. Os seus sintomas deixam de ser vantajosos e tornam a pessoa mais incapaz de agir.
Que tipos de ansiedade existem?
Dentro das principais perturbações de ansiedade, inclui-se a perturbação de ansiedade generalizada, a perturbação de pânico, as fobias, a ansiedade social, a perturbação obsessiva-compulsiva e a perturbação de stress pós-traumático. Diria que as mais pertinentes para abordar hoje serão as três primeiras.
Assim sendo, como podemos identificar uma perturbação de ansiedade generalizada?
A principal característica desta perturbação é uma preocupação excessiva e permanente relacionada com múltiplos assuntos. O dia-a-dia é preenchido por preocupação e muitas vezes antecipação negativa, esperando o pior de qualquer situação. É um estado de hiperalerta que pode levar a sintomas físicos como dores generalizadas e tensão muscular. É, efetivamente, uma situação de elevado desgaste psicológico e físico. A psicoterapia tem um papel muito importante no tratamento, tendo como objetivo desenvolver estratégias para o controlo da ansiedade e sendo habitualmente realizada por um psicólogo. O tratamento pode também passar por medicamentos.
E as fobias, como são definidas?
As fobias caracterizam-se por um medo exagerado e irracional relativo a um objeto ou situação específicos, sendo a reação altamente desproporcional face ao perigo real que podem constituir. Na maioria dos casos, a pessoa tenta a todo o custo evitar situações que ativem a fobia, que pode ser relativa, por exemplo, a certos animais, a sangue ou a elevadores. Na verdade, o tratamento para esta perturbação não é predominantemente médico. A maior evidência de tratamento é a exposição gradual ao estímulo que causa a fobia em contexto de terapia junto de um psicólogo.
Muito bem. E a perturbação de pânico, o que engloba?
Ora, um ataque de pânico é caracterizado por um período abrupto de medo ou desconforto intensos, durante o qual ocorrem sintomas como palpitações, suores, tremores, falta de ar ou até mesmo dor no peito. Assim, quando ocorrem estes episódios de forma repetida e inesperada durante pelo menos um mês, sem um claro ativador emocional para a sua ocorrência, estamos perante uma perturbação de pânico. Uma vez mais, o tratamento com maior evidência passa por psicoterapia.
Constato que, de facto, a psicoterapia tem um papel fundamental na abordagem destas patologias. Doutora, com que nota gostaria de encerrar este espaço de hoje?
A psicoterapia é, de facto, uma ferramenta fundamental para gerir uma data de patologias psiquiátricas, entre elas as do foro ansioso. Ainda assim, gostava de referir que a psicoterapia é benéfica mesmo para quem não tenha um diagnóstico formal. Ajuda a desenvolver estratégias para lidarmos com as normais adversidades do dia-a-dia. Se se relacionam com a descrição de algum destes sintomas que hoje tratamos, não hesitem em recorrer a consulta com o médico que vos acompanha, nomeadamente o vosso médico de família.
Fica o conselho. Obrigado, doutora Catarina Oliveira, médica na Unidade de Saúde Familiar de Condeixa, a falar-nos hoje da ansiedade neste mês que dedicamos à saúde mental. Voltamos na próxima semana.
Educação para a Saúde.